dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Devido ao contexto de isolamento social e preservando a nossa saúde e também a dos nossos entrevistados, este episódio é gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres. E a nossa convidada de hoje é a Adriana Barbosa. A Adriana, ela é idealizadora e fundadora da Feira Preta e foi nomeada como uma das pessoas mais influentes do mundo na premiação da instituição americana Most Influential People of American Descent. Seja bem-vinda, Adriana.
Obrigada pelo convite.
Bem-vinda.
Adriana, o empreendedorismo na sua família começou muito cedo, né? Com a sua avó, que vendia quentinha para conseguir complementar a renda. Eu imagino que ela tenha sido uma super inspiração para você. Hoje você é a fundadora e a principal líder da Feira Preta, que está completando 18 anos e é o maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina. Conta pra gente um pouquinho como surgiu a Feira Preta e também um pouquinho sobre o que ela é.
Tá. Primeiro, obrigada pelo convite de poder estar aqui compartilhando um pouco dessa história nesse podcast. Eu venho de uma família de matriarcado, liderado por mulheres negras. E eu só fui me dar conta que a minha avó era empreendedora quando eu comecei a entender o que era empreendedorismo. Mas até então eu achava que ela se virava, ela era da civirologia, sabe? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, trabalhei em emissora de rádio, em gravador, em produtora de TV, e depois quando eu perdi o emprego, era o auge da junção das gravadoras e também o auge da venda de CD pirata, eu acabei perdendo o meu trabalho dessa gravadora e comecei a me virar também, assim como a minha avó se virava para pagar as contas de casa, vendendo as minhas roupas. Eu montei um brechó, chamava Brechó da Troca, vendia as minhas roupas ou trocava as minhas roupas ou acessórios, e à medida que eu ia fazendo essas feiras de rua, eu fui aumentando esse acervo e ia me virando como dava com essa prática mesmo da virologia. E aí eu era frequentadora na ocasião das baladas de Black Music da Vila Madalena, no final da década de 90, início dos anos 2000, tinha uma cena muito forte de Black Music na Vila Madalena, muitas casas noturnas, e na época era tipo jovem e frequentava essas baladas junto com uma série de negros que se deslocavam de diversos lugares para ouvir música e também um potencial grande da cadeia de produção, porque eram DJs, hostess, técnicos de som, as bandas, em sua grande maioria também negros, mas no final da noite quem contava dinheiro eram só homens brancos. E aquilo me intrigava de saber que a gente produzia, que a gente consumia, mas que a circulação monetária não passava pelas nossas mãos. Mais de 10, 15 casas noturnas com o mesmo estilo de música, todos os donos eram homens brancos, mas o gênero era de música negra, quem produziam eram pessoas negras, quem consumia em sua maioria eram pessoas negras, mas quem se apropriava financeiramente desse potencial, dessa indústria criativa, não era essa população. E aí foi quando em 2002... pelo fato de eu percorrer essas feiras vendendo as minhas coisas, eu comecei a ver quem tinha uma produção voltada para essa estética negra. Eu, junto com uma amiga que também estava se virando, ela era produtora de casting numa grande produtora de filmes, e ela estava desempregada também, e a gente decidiu criar uma feira que pudesse dar visibilidade para as iniciativas culturais, empreendedoras e intelectuais da população negra naquele espaço, naquela região. Então a gente começou esse ano a gente completa 19 anos atrás, na Praça Benedito Calixto, colocando no centro as pessoas que tinham produtos, serviços, pesquisas, diversas linguagens culturais, para serem celebradas, consumidas, refletidas pelo público em geral e também do ponto de vista da comercialização, sem ter necessariamente intermediário. Então, um artista que levava a sua obra para a exposição, ele poderia comercializar e o dinheiro ia diretamente para ele. Não tinha ninguém fazendo uma intermediação da sua propriedade intelectual, entendeu? E assim surgiu a Feira Preta.
Pois é, e esse começo ali na Benedito Calixto, ele foi desafiador, né, Adriana? Numa das primeiras vezes em que você montou a feira, houve um desconforto, para dizer o mínimo, para usar um eufemismo aqui, lá dos moradores da região, certo?
A gente conseguiu fazer no primeiro ano e teve um público de mais de 7 mil pessoas. Quando a gente foi fazer no segundo ano, pedir autorização para a subprefeitura de Pinheiros, a gente se deparou com um abaixo-assinado que tinha sido endereçado à subprefeitura, falando que não era para liberar o alvará para a feira. A associação ali da praça, moradores, uma série de pessoas assinaram esse abaixo-assinado para que a gente não pudesse fazer novamente, falando várias coisas, dentre elas que não gostavam do tipo de música que tinha. E assim, a nossa primeira artista que tocou na Feira Preta foi Paula Lima, Clube do Balanço. Era
Uau.
o auge também da Black Music e do samba rock, sabe? E aí a gente se deparou com um caso de racismo institucional, porque a subprefeitura de Pinheiros falou, eu nunca vou me esquecer, porque ela falou assim: ah, a gente não pode bater de frente com os poderosos da região e vocês vão ter que sair, vocês não vão poder fazer na praça. E a gente também acabou fazendo um abaixo-assinado, mobilizando mais de 3 mil assinaturas para contestar isso, porque o espaço público, ele é público, né? Não é privado e ele é de toda a sociedade, não é exclusivo a um grupo. Mas ainda assim a gente não conseguiu voltar para a praça e depois a gente foi peregrinando por vários espaços até chegar no Anhembi. Então a feira teve um processo longo nessa trajetória, com um contexto de ocupação de territórios, né? Quais são esses territórios que poderiam ser ocupados, pela população, entendeu?
Adriana, você falou que vem de uma família matriarcal, mulheres fortes. Você é uma mulher negra, assim como outras 60 milhões de brasileiras. A gente não está falando de minorias num sentido quantitativo, já que este é o maior contingente populacional do nosso país, mulheres negras. Quais foram, no entanto, as principais dificuldades que você encontrou durante a sua trajetória?
Bom, a questão nessa jornada, muitos processos de discriminação, não só na perspectiva racial, mas na perspectiva de gênero. Então, a intersecção de raça e gênero, e quando era mais nova, a questão da idade também. Para fazer o que eu faço, o ano que vem a gente completa 20 anos. Eu fui estudar cada coisa que né, para desenvolver a Feira Preta. Uma das formações que eu fiz foi a parte técnica para entender o que é um mapa de palco, um rider, para entender a parte técnica de fazer um show, né? E toda vez que eu ia fazer a contratação de fornecedor para montar palco, era engraçado, porque o fornecedor não olhava na minha cara, assim. Se tinha alguma pessoa da equipe, da minha equipe, que era homem, a interlocução era com o homem, mas não comigo, entendeu?
Sim.
Então, ao longo dessa jornada, foram muitas situações, assim, de invisibilidade do meu trabalho. Eu lembro no ano passado que eu estava com um patrocinador e na minha equipe, grande parte da equipe, ela é negra, mas também tem pessoas não negras, e tem uma parceira que faz comigo a parte comercial. A gente foi fazer uma visita técnica no espaço, foi a empresa e a agência que cuida da empresa, né? A agência não falava comigo, só falava com a minha parceira, que era branca. Eu falava: gente, mas no final das contas, quem assina esse negócio todo sou eu, assim, tipo, você vai ter que falar comigo,
Pois é.
sabe? Tipo, tinha uma descredibilidade em relação àquilo que eu estava falando, que estava construindo. E ao longo dessa jornada, é isso, assim, as mulheres negras, têm uma dificuldade muito grande em relação a mostrar a sua competência e a sua habilidade. Tem um descrédito em relação ao conhecimento adquirido das mulheres negras, né? E aí faço a intersecção entre raça e gênero, sabe? Não é à toa que é as mulheres negras que estão tá na base da pirâmide, mas também não é à toa que são as mulheres negras que têm feito muitos processos de transformação, entendeu? Então, o Brasil tem uma dificuldade grande, não só na perspectiva racial, mas nessa questão de gênero também, né? E isso foi impactando a minha vida ao longo do tempo. Agora, pelo fato de eu vir de uma família de matriarcado, eram as mulheres que tinham voz, entendeu? Então, aprendi a ter voz.
Poderosas, né?
Eu tive que desenvolver essa questão de ter voz. Em alguns momentos eu já bati boca com o fornecedor, mas em alguns momentos eu falava: cara, eu não vou gastar minha energia. Sabe, com as suas crenças, entendeu? E aí, quando eu compreendi que isso era uma questão, eu sempre trazia um parceiro homem técnico, E eu falava, quero dessa forma, vai você lá e negocia de macho para macho, assim. Se ele não quer falar comigo, eu não sou eu que vou perder meu tempo e a minha energia, se a pessoa não... Sabe, assim, não vou ficar, sabe, dando murro em ponta de faca, porque é um problema da pessoa, não é meu, e eu não tenho tempo de lidar com esses problemas agora, eu preciso produzir, eu preciso resolver.
Mas no fundo é muito final... exaustivo ter que criar essa série de estratégias para driblar preconceitos, né?
Sim, teve uma situação que eu nunca vou me esquecer também, que eu fui numa reunião para captar patrocínio e aí eu estava na sala, a pessoa entrou e falou assim, a Adriana não vai chegar? Eu falei, bom, Adriana sou eu. Tudo bem se a gente, né, de você negociar comigo, né? Lógico, obviamente que agora eu tô dando risada, mas é dolorido, né? Eu tava até fazendo uma live ontem falando do quanto que nessa jornada eu tive que desenvolver uma musculatura emocional para lidar com essas questões. Tem dia que, ok, você cria as estratégias, você dribla, mas tem dias que isso te pega na sua subjetividade, né? Eu sou um ser humano e assim, nem a todo momento eu tô forte. Eu tô, sabe, fortalecida. Tem momentos que eu fraquejo também e que essas coisas me pegam num grau muito profundo, sabe?
Adri, a sua trajetória é muito inspiradora e a gente percebe nela o quanto as questões do racismo estrutural ainda estão presentes na nossa sociedade, apesar de algumas pessoas negarem. Entre 2012 e 2018, o número de pessoas que se autodeclararam pretas para o IBGE no Brasil aumentou. 8 anos atrás, 7,4% da população se dizia preta. Em 2018, o número foi para 9,3%. Quando a gente soma os pardos, a gente tem 56% dos brasileiros que se autodeclaram negros. Lembrando aqui para os nossos ouvintes que negros são um conjunto de pessoas pretas e pardas. Adri, lá em 2016, a Feira Preta estava esperando receber um público de 20 mil pessoas, mas apenas 5 mil compareceram. Dentro desse cenário de desafios que você acabou de comentar, você percebeu nesse momento que você precisava inovar constantemente para conseguir voltar a alcançar esse público grande do seu evento. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo de reestruturação da Feira Preta.
Tá. Eu queria só falar rapidinho antes uma parada que você comentou agora, que essa questão do processo de autodeclaração é muito importante essa informação. Esse seria um ano de censo, né? E o censo acho que foi postergado. E a gente só chega a um processo de mais de 50% nesses últimos 10 anos, sim, por um processo de autodeclaração, mas imbuído por muitos movimentos, né? Movimento negro organizado, as marchas, o Dia da Consciência Negra, os coletivos culturais, a revista Raça, muitos movimentos ligados à questão do fortalecimento identitário, né, de se reconhecer negro, eu me reconheço negro e aí eu começo a me declarar por IBGE e aí eu passo a ser maioria e à medida que a população passa a ser maioria, isso muda as lógicas tanto do capital, quanto do mercado de trabalho, quanto do contexto político. Hoje só é possível a gente falar de diversidade racial porque a gente vem dessa jornada, desse processo de autodeclaração e de um processo que ele é subjetivo. É eu ter autoestima e me reconhecer negra, que faz com que eu responda a pesquisa, eu passo a ser maioria, as empresas começam a compreender que precisam criar produtos para atender a demanda de consumo, e aí quando volta dentro das empresas não tem pessoas negras para entender quem são essas pessoas, o que elas consomem, qual é o lifestyle delas, e aí passa a gente falar sobre mercado de trabalho, de incluir pessoas negras dentro das corporações. Ou seja, em 8 anos, por uma questão muito subjetiva, a gente muda toda a lógica do Brasil, entendeu? É importante a gente falar isso, porque 56% é uma das maiores populações negras, é a maior população negra das Américas e é a segunda maior população negra do mundo, né? Depois da Nigéria, que é um país africano, a população negra do Brasil é a maior do mundo. Então, não é pouca coisa do que a gente está falando, entendeu?
Não é pouca coisa, e por uma finalidade didática, desculpa te interromper, acho que você trouxe um ponto que é muito interessante para o ouvinte, que nem todo mundo conhece. Raça no Brasil é autoidentificação. Esse processo ele muda de país para país, nos Estados Unidos é uma outra questão, mas aqui é autoidentificação. E você falou muito em processo, né? Que eu acho que é uma palavra que cabe bem. É o processo de se identificar como uma pessoa negra.
É isso, de se tornar negro, sabe? Assim, não é, ah, tá, mas o que você tá falando? Como assim? Você nasceu preta, como assim se tornar negro? Você já nasceu... Não, gente, durante muitos anos o Brasil foi construído no processo de discriminação racial e institucionalmente por um processo de embranquecimento. Uhum. Hoje, se você pega o Ronaldo Fenômeno, se perguntar para ele hoje se ele é negro, ele vai continuar falando que ele não é negro. Entende? Assim, e o Ronaldo Fenômeno, durante muito tempo, ele foi o ídolo de jovens negros de diversas regiões periféricas. Sim, se ele, sim, que é uma referência hoje enquanto ídolo, fala que ele não é, por que que o garoto que está lá no extremo vai falar que é negro? Eu, há 2 anos atrás, fui para Angico dos Dias, que é em divisa entre, acho que é Piauí, não me lembro, é um lugar assim, muito distante, quase sertão. Ali tem jovens que são negros, tão ou mais negro do que eu, que não fala que é negro. Entendeu? Então, se reconhecer negro, se tornar negro, passou por um processo, e um processo de muita dor, porque durante muito tempo ser negro não era legal, entendeu? Então, é muito importante a gente compreender isso, porque são essas histórias que faz a gente estar aqui hoje, são essas histórias que contribuem para que a feira exista. A feira começa a existir justamente para trabalhar essa questão da autoestima. Quando a gente começa a trabalhar a questão da autoestima, de falar, olha, é legal ser negro, vamos olhar para o que está sendo produzido do ponto de vista intelectual, cultural, e aí coloca essas pessoas tudo no mesmo espaço, elas começam a se reconhecer e falar, quero ser isso, eu quero esse cabelo, eu quero essa roupa, eu quero...
Referências, né?
Eu quero esse lifestyle, é legal ser preto, então vamos ser preto, entendeu? E à medida que isso vai aumentando, isso vai mudando muito as dinâmicas de consumo, sabe assim? Ah, então eu começo a produzir produtos para fortalecer a sua identidade. E hoje o resultado que a gente tem de empreendedorismo negro é uma jornada de anos e anos que passa por um processo de subjetivo que é da autoestima, entendeu? A feira, quando a gente quebra em 2016, quebra por diversos fatores. Primeiro, porque a gente estava começando a entrar num contexto político-econômico difícil no Brasil. A economia estava começando a degringolar. Segundo, que a feira é um festival, as pessoas pagavam para entrar, para consumir. O ticket médio de uma pessoa que frequentava a Feira Preta é em torno de 300, 500 reais. Hoje em dia, 300, 500 reais é muito dinheiro, sabe? Assim, para uma pessoa, para desprender para coisas que não são de emergência. Não é para você comer, não é para você pagar as contas. São coisas que são, que a gente coloca quase como supérfluo, sabe?
Sim.
Então, isso impactou diretamente o evento. E a gente vinha de uma jornada de 15 anos. De repente, será que passados 15 anos o público era o mesmo? Será que o público que a gente começou há 15 anos atrás queriam as mesmas coisas que quer hoje? Hoje você pega um garoto de 18 anos dos grandes centros urbanos, já se reconhece negro. Há 15 anos atrás, muitas pessoas se descobriram na Feira Preta em ser negro. Então, logo, as reivindicações eram outras, estavam num outro lugar. E aí fez com que a gente fracassasse do ponto de vista de entrega financeira, do modelo, uhum, sabe? Já era um modelo que estava defasado. E aí, em 2017, a gente remodela a Feira Preta com um processo longo de escuta, de pesquisa, de muitas conversas, de processo de envolvimento participativo, uma gestão participativa com cocriação com várias pessoas para transformar num festival. Hoje a feira, ela é um festival que acontece quase um mês inteiro, com programações distribuídas em muitos espaços, em diversos territórios, e finalizando com a feira num final de semana.
Que é incrível, né? Eu tive a oportunidade de ir à feira nos últimos anos, agora no mês de novembro, se eu não me engano, no Memorial da América Latina. Fiz várias compras e para o ouvinte que não é de São Paulo, que eventualmente não conheça o evento, a Feira Preta reúne empreendedores e empreendedoras do Brasil inteiro. E é muito fascinante você ir nos estandes e descobrir que aquela camiseta é de um grupo de empreendedoras da Bahia, aquela calça vem de um grupo de empreendedores do interior de Goiás, gente negra produzindo, né? Em um relatório recente, Adriana, divulgado pelo Sebrae, 49% das mulheres negras empreendiam por necessidade. Esse índice cai para 35% quando a gente fala de mulheres brancas. Além disso, são as negras que menos lucram com os negócios, ainda de acordo com o Sebrae. Segundo essa instituição, elas lucram em torno de R$ 1.384 por mês, que é metade do que ganham as empreendedoras brancas, que na média recebem R$ 2.691 por mês. Na sua visão, o que falta para que o empreendedorismo negro seja reconhecido e ganhe mais visibilidade?
Ai, conhecer a história do Brasil. Os governantes precisam, uhum, conhecer o Brasil, assim, sabe? Porque o empreendedorismo negro está na população negra desde que teve o processo de abolição. Quando teve o processo de abolição, não teve nenhum tipo de reparação de justiça social, racial. Não se teve terras, não se teve educação, não se teve moradia, não se teve comida, saúde. Os negros foram colocados, tipo, vocês estão livres, se viram. E o que, de fato, eles fizeram foram se virar. E uma das formas de se virar foi empreender. Talvez, se olhasse para essa prática lá atrás, não falasse que isso era um empreendedorismo. Mas é o empreendedorismo. Assim como minha avó, que abriu a dispensa dela para fazer pegar farinha de trigo, abrir a geladeira para pegar o peito de frango e fazer coxinha para vender. As mulheres que compravam alforria de outras mulheres, era essa. Uma prática de vender comida no tabuleiro. São as mulheres ganhadeiras, sabe? Então, acho que o Brasil precisa conhecer essa história de que a população negra ela é empreendedora há muito tempo, só que a gente começa com essa lógica da necessidade, eu preciso vender hoje para comer amanhã. E a gente precisa transcender da necessidade para a oportunidade. Se a população negra acumula tantos anos nessa prática empreendedora, como que a gente reconhece isso como um valor e isso passa a ser uma oportunidade, um conhecimento adquirido que passa a ser uma oportunidade, sabe? A gente fez uma pesquisa com o Plano CDE no ano passado sobre empreendedorismo e a gente pesquisou mulheres e homens do Brasil inteiro. Mais de 1000 pessoas responderam à pesquisa e saíram 3 perfis. Um perfil que é o empreendedor por necessidade, que é o que a gente está falando agora, que é a grande maioria. O segundo perfil é empreendedor por vocação, que aí são jovens que, a grande maioria jovens que não querem estar dentro do mercado de trabalho formal e querem construir suas próprias empresas, suas próprias realidades. E, por fim, o último empreendedor, que é o empreendedor engajado, que é aquela pessoa que empreende especificamente para atender as demandas de consumo da população negra, as especificidades da população negra. Então, a Feira Preta é um, Conta Black, Diaspora Black, tantos outros negócios que foram surgindo, referendo esse posicionamento em relação às especificidades negras. O ideal seria que os governos e a iniciativa privada pudessem olhar esses perfis e, a partir daí, criar suas estratégias, entendeu? Porque o empreendedor negro, ele, em sua maioria, é por necessidade. Só é por necessidade porque não teve uma educação empreendedora, uma cultura empreendedora. Muito deles nem se reconhece como empreendedor. Segundo, falta de acesso a crédito, né? Isso é batido até a gente falar que o quanto que a população negra tem dificuldade em acessar crédito, desde a roleta, da porta giratória até...
Desde a entrada física no banco, né?
A interlocução e acesso ao capital. Eu mesma já fui barrada 2 vezes e eu sou PJ e olham para mim e eu tenho que pedir para o gerente me autorizar a entrar na catraca, naquela porta giratória. Eu falo, que isso, cara? Assim, eu sou qualquer pessoa que posso passar pela... Por que você tem que chamar o gerente para saber se eu realmente sou uma cliente PJ? Ou de ficar meia hora para fazer um TED e a pessoa ficar tentando checar se eu sou a pessoa, levanta da cadeira, senta na cadeira, vai ligar para alguém... Eu falei, socorro, o que, que é isso? Isso não existe, entendeu?
Não deveria, né?
Então, você tem muitas barreiras que foram colocadas. E, por fim, a questão da educação empreendedora, né? Quando você é por necessidade, você não necessariamente vai olhar o que, que é um plano de negócio, um fluxo de caixa, vai entender da ciência de empreender. Então, essas coisas foram relegadas para a população negra e faz com que os negros que empreendem, eles faturam menos que as pessoas não negras.
Contar para o nosso ouvinte, né, João, que a avó da Adriana já apareceu aqui nas nossas conversas 2 vezes e ela apareceu no vídeo também, porque a gente está gravando cada um na sua casa. E em um determinado momento, a avó da Adriana apareceu ali atrás. É daquela avó que a gente está falando, certo?
Não, da mãe dela. Da mãe dela. Da minha bisa, que já é falecida.
Então é uma família, de fato, de mulheres poderosas. Vai lá, João.
Adri, você trabalha em tantas frentes que a gente consegue ver o sucesso seu em todas elas. Em 2017, você recebeu um convite para ir até Nova York e foi considerada uma das 51 pessoas negras mais influentes do mundo. Como que foi receber esse convite? O que, que você fez lá? Conta um pouquinho para a gente desse momento da sua história.
Cara, esse foi um momento mágico na minha vida, porque eu, em 2017, eu vinha desse fracasso de 2016. E nesse processo de quebrar financeiramente, eu mudei toda a minha vida, né? Eu morava num bairro de classe média, de repente eu tive que mudar pro centro, pra uma kitnet, mudei minha filha de escola, eu tava me sentindo um zero à esquerda, assim, sem grana, sem perspectiva profissional, porque aí eu começava a questionar se fazia sentido eu fazer o que eu tinha me proposto a fazer nos últimos 15 anos. E aí eu estava um dia em casa e uma amiga que me hospedou no Maranhão quando eu fui fazer a feira lá, ela falou, nossa, como você tá chique. você vai jantar com o Obama. Eu falei, nossa, o que, que você tá falando, né? Nesse dia eu tava super chorosa com a minha filha, conversando com umas amigas pelo WhatsApp, falando que, tipo, tava muito difícil tudo aquilo que eu tava passando. E aí, quando eu olhei a mensagem dela, ela acabou me mandando um print de uma... da coluna do Anselmo Góes, que saiu no Globo falando que eu, o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo tinham sido reconhecidos por essa premiação e que teriam um jantar em Nova York com esses agraciados e que o Obama tinha sido convidado. E aí eu tava conversando com as minhas amigas, eu falando, nossa, olha isso, que louco. Uau. Eu aqui chorando e de repente, meu nome lá, junto com a Thaís e com o Lázaro, e ainda com a possibilidade de encontrar o Obama. E aí elas falando, você tem que ir jantar, você tem que ir lá, você tem que... Eu falei, filha, hoje eu não tenho dinheiro nem pra ir pra Praia Grande, pra Santos, pra qualquer lugar, quanto mais ir pra Nova York. Sabe quanto custa ir pra Nova York? Não, você tem que ir, você tem que ir. Aí eu fui tomar banho, fui fazer minhas coisas. Nesse período elas criaram uma campanha no Kikante, de financiamento coletivo. E quando eu voltei do banho, já tinha depósito, assim, já tinha uma graninha. No final dessa campanha, assim, mais de 90 pessoas doaram. Que ultrapassou, inclusive, a meta para custear a minha viagem. É, posso dizer que eu fui pela mão de mais de 90 pessoas para esse jantar. O Obama não foi. Mas foi o Lázaro, a Thaís e lideranças de diversos países ou da diáspora africana. E foi muito importante, assim, estar lá sendo reconhecida, conversar com outras lideranças. E essa história me deu um gás para eu voltar e falar, meu, não dá para desistir agora. Porque eu tinha realmente pensado em desistir, em procurar emprego, em fazer outras coisas, sabe? Mas aí eu volto com uma certeza de que era isso. Era mais um dos desafios que se apresentava e que eu tinha que ter resiliência e passar por ele. Então, foi um momento mágico, assim, na minha vida.
Isso é a comprovação de que você está naquele terceiro quadrante da pesquisa, de fato, né? Desse empreendedorismo com um propósito, muito
sim,
grande, né?
Sim.
É, não é só pelo perrengue, não tem demérito nenhum quem está no empreendedorismo pelo perrengue, mas você tem um propósito muito grande ali também, né? A gente tinha comentado aqui anteriormente que 56% da população brasileira já se autodeclara negra. Esse dado a que a gente está se referindo, pessoal, é o do PNAD de 2018. Como a Adriana mencionou, nós teríamos um censo em 2020, por conta da pandemia, ele, teoricamente, é a informação que temos até agora, ele passa para 2021. Mas 56% da população brasileira se autodeclara negra. De maneira geral, Adriana, a gente não vê reflexo dessa população nos espaços de poder e privilégio. Eu vou citar aqui um espaço que está relacionado à própria atuação da Mais Diversidade, que é o meio empresarial. No meio empresarial, apenas 4,7% das posições de diretoria nas 500 maiores empresas são ocupadas por pessoas negras. Mulheres negras ocupam 0,4%. A gente costuma dizer em palestras que, por falta de outra palavra, por falta de outro adjetivo, a gente chama essa situação de ridícula. Né? Porque num país de maioria absoluta de 60 milhões de mulheres negras, elas serem apenas 0,4% das posições de diretoria nas menores empresas, nas maiores, perdão, isso é ridículo. O que deve ser feito para que os negros passem a atuar em posições que ainda são majoritariamente ocupadas por brancos, inclusive no meio empresarial?
É interessante você trazer esse dado dessa ausência de mulheres negras no mercado de trabalho formal. Por outro lado, você pega os dados do empreendedorismo do Sebrae, a maior parte da população empreendedora na categoria microempreendedor, que é o MEI, são mulheres negras. Ou seja, se elas não estão trabalhando nas grandes empresas, elas estão empreendendo pela lógica da necessidade, recebendo menos. Eu acho que uma das coisas... Primeiro que isso é uma pauta hoje, né? Eu espero que essa história do Covid a gente não entre num retrocesso e isso não seja o tema, não seja o assunto, sabe? Que seja um processo irreversível, que de fato isso continue sendo pauta. O que aconteceu foi que veio esse processo de autodeclaração. O que apoiou muito esse processo também foram as ações afirmativas, principalmente o acesso dos negros nas universidades. Isso tem acontecido. Por outro lado, essa estratégia de incluir negros dentro do contexto universitário não foi também acompanhada de forma sistêmica para o mercado de trabalho, não foi feito junto. Então, tipo, a gente teve quase 10, 15 anos depois para falar que negros dentro do contexto corporativo, ou seja, muitos negros saíram da universidade e não foram absorvidas pelo mercado de trabalho formal. E hoje, você tem muitas empresas querendo, mas você também ainda tem uma ausência de formação de negros em áreas específicas. Eu sempre falo do sistêmico, as pessoas falam, ah, você sempre está falando da mesma coisa do sistêmico, porque o que eu vejo do processo de transformação é esse. A gente só pode falar da questão de diversidade dentro do contexto corporativo quando ela transversaliza, né? Ou seja, eu não posso falar só de diversidade, inclusão, de equidade racial só do ponto de vista da área de recursos humanos. Eu preciso falar também do ponto de vista da comunicação, do marketing, do investimento social privado, da cadeia de valor. É como se eu transversalizasse essa questão racial em muitas áreas, para que você tenha pessoas negras em lugares de tomada de decisão e lugares estratégicos. Eu preciso ter negros dentro da RH, dentro do marketing, dentro de compliance, do jurídico.
Em toda a empresa.
Em toda a empresa, e não só na base. Porque quando você vai... Tem empresas hoje, eu já fui, e que... Ah, não, eu não tenho problemas. O meu quantitativo aqui de negros tá bom, assim. Eu chego a 40, às vezes 50, às vezes até 60%. Mas quando você vai olhar os cargos, são tudo chão de fábrica. Ou seja, são tudo na condição do boy, estagiário, trainee, no máximo analista, entendeu? Ou seja, você tem uma grande massa, mas elas não estão em lugares de tomada de decisão e de poder. E aí, se você não tem pessoas negras em tomada de decisão, possivelmente você não vai ter equidade em toda a cadeia, que é na área de comunicação, na área de investimento da empresa, em todas as áreas, sabe? E o que eu vejo é isso, assim, especialmente agora com essa história do Covid, muitas dessas pessoas têm perdido emprego. É onde primeiro corta. Aonde eu corto? Aquele que entrou por último, entrou por um sistema de cotas, praticamente. Então, vai atingir principalmente essas pessoas negras. A área de publicidade, de uma certa forma, no último ano, tem falado muito sobre isso, tem feito muitos programas, processos para incluir negros na área de publicidade e propaganda e marketing. Eu participo de um grupo que são pessoas ligadas a essa área. Todo dia tem uma pessoa negra que fala que foi cortada, que foi mandada embora.
Sim.
Eu falo, ou seja, isso aconteceu por último, mas quando isso acontece, ela é a primeira a ser cortada, entendeu? E aí, eu acho que do ponto de vista de solução, não tem uma fórmula mágica, mas acho que um caminho é que isso vire políticas públicas, porque quando você cria... Política pública é regra, você tem que cumprir, você dá escala. Segundo, que as empresas precisam entender que não é porque tem o contexto do Covid que não vai poder olhar para isso, porque o Covid escancara a questão da desigualdade, e quem morre mais nessa história do Covid é a população negra. Quando você vê os bairros onde tem mais concentração do Covid, tirando o Morumbi, da onde surgiu, é Brasilândia, é onde Parelheiros, são regiões onde tem uma predominância de população negra. Então... não tem como você não olhar para a dimensão racial dentro dessa história do que está rolando agora. E não dá para ser irreversível, não dá para falar, ah, não, então isso não é uma pauta, agora eu quero falar de humanos. Sim, a gente precisa falar de todos os seres humanos, da vida do ser humano, mas não olhar para quem está sendo acometido agora, são as pessoas negras, desculpa, é continuar colocando debaixo do tapete e relegando que a gente tem um problema muito sério em relação a essa questão racial no Brasil, né?
Você trouxe um ponto que é super rico aqui. A gente tem abordado nos episódios mais recentes qual é o impacto da pandemia na questão de diversidade nas organizações. E você trouxe algo que eu acho que vale a pena as pessoas que estão nos escutando e que trabalham com essa temática prestarem atenção. Algumas empresas nos últimos anos fizeram um trabalho no sentido de aumentar a representatividade racial, por exemplo, mas também de pessoas LGBTs, mulheres, pessoas com deficiência. Vale uma atenção extra agora para saber quem está sendo desligado, né? Porque para além do aumento do desemprego que a gente já vem experimentando na sociedade, a gente ainda corre um risco bastante concreto de o que foi construído nos últimos anos, que foi pouco ainda, cair por terra por conta dessa crise.
Eu tenho falado muito sobre isso e acho que todo mundo que trabalha dentro do ecossistema de diversidade, né, de inclusão, não deixar essa pauta esfriar, entendeu? Porque a gente vem por ondas, né? A gente viveu uma onda muito grande em relação à sustentabilidade dentro das empresas, muito grande, e sustentabilidade olhando para a questão do meio ambiente. Né? Falava
Sim.
pouco do tripé lá da questão sociedade do humano e falava muito da questão.
Uhum.
Depois a gente migrou para a diversidade, todas as empresas falam. E agora a gente tem o Covid. Agora, todos esses três temas, eles também têm intersecção, entendeu?
Perfeito.
Não tem como você falar, não, ele é estanque. Eu falo de sustentabilidade, de meio ambiente, que não tem pessoas, e depois eu falo de pessoas, de diversidade, que é importante ter a pluralidade, e depois eu falo de uma condição de sobrevivência. Mas tudo isso está interligado, entendeu?
Sem dúvida.
Uma coisa tem a ver com a outra, sabe?
Incrível. Adri, a gente sabe que desde que você começou a sua trajetória, já é possível ver muitos avanços, também em decorrência do seu trabalho, mas de muitas outras pessoas. Quais foram os principais avanços que você consegue observar dentro do empreendedorismo negro? E também eu queria perguntar se você acha que o perfil das demandas de empreendedores negros tem mudado nos últimos anos.
Assim, nossa, a gente teve avanços não só no empreendedorismo, mas nessa questão racial, assim, a gente também está avançando anos luz. Se a gente olha os países da América Latina, Colômbia, Bolívia, Panamá, Costa Rica, que tem também uma migração muito grande de africanos, a gente tem uma diáspora grande na América Latina, mas o Brasil, assim, construiu muitos mecanismos para esse processo de equidade racial. Então, de uma forma ampla, conceitual, o Brasil precisa celebrar todas as coisas que foram construídas, desde ações afirmativas até... Se eu vou para a Colômbia, eu tenho olhado para países da América Latina e tenho feito coisas em outros países da América Latina. O contexto de diversidade não é uma linguagem para a Colômbia, por exemplo, que tem 20%. É a segunda maior população negra das Américas é a Colômbia. Da América Latina é a Colômbia.
É verdade.
Mas diversidade não é um tema dentro das empresas. E Sim. A gente tem empresas no Brasil que operam na Colômbia, entendeu? Então, o Brasil avançou muito, assim, de ações afirmativas, a diversidade nas empresas, a questão do consumo, a questão de ter negros em propagandas, em produção intelectual na TV, em universidade, assim, muitas coisas aconteceram. Só que tem uma coisa que a Sueli Carneiro disse, e que é fato, assim, o Brasil foi construído em cima do mito da democracia racial. Ou seja, pelo fato de sermos um país miscigenado, não existe racismo. Imagina, nossa matriz, ela é indígena, ela é negra, ela é europeia.
Uma relativização da questão, né?
O Brasil não tem racismo, só que à medida que a população negra ascende, o racismo mais aparece. Seja Maju Coutinho, seja o menino que faleceu ontem, que foi exterminado, seja Marielle e tantas outras questões. À medida que a gente ascende, isso se escancara, e se escancara de uma maneira muito opressora, que é do extermínio, que é de muitos processos, entendeu? Mas, do ponto de vista do empreendedorismo, acho que essa pesquisa mostra que a gente sai de um contexto de necessidade e está começando a olhar para um contexto de oportunidade.
Ótimo.
Os empreendedores, a gente está transcendendo da necessidade para o engajamento.
Uhum.
Empreendedores negros que empreendem para atender uma demanda de consumo específica, de nicho, caracas, isso é um super avanço, entendeu?
Uhum.
A gente falar sobre isso hoje aqui é um super avanço. A Feira, ela é co-líder de um projeto chamado Raça Mercado, e esse projeto está dentro da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. A gente está há um ano produzindo conhecimento, produzindo dados, entendeu? Isso é um ganho. Quando que você ia pensar, 2, 3 anos atrás, que a gente ia falar de questão racial, de negócios, de mercado dentro da FGV, entendeu? Então, tem muitas coisas para a gente refletir, melhorar, mas muitas coisas para celebrar, sabe?
Perfeito. E aí você falou de publicidade. Primeiro eu queria fazer um acréscimo aqui. Você citou a grande Sueli Carneiro, né? Lembrar quem está nos escutando, ativista, mulher negra, lançou recentemente um livro chamado Escritos de uma Vida, que são vários artigos dela escritos ao longo dos últimos anos e que vale muito a leitura. E você citou aqui em algum momento a questão de publicidade. E é um ponto que eu queria abordar. Há alguns anos, a gente percebe aí no mercado levantamentos que são feitos para verificar a representatividade de mulheres negras na publicidade. E é muito assustador até ver como há 5 anos essa representatividade era quase nula, mas ela cresceu um pouco recentemente. O fato é que ainda há muita desinformação sobre o potencial de consumo da população negra. As mulheres negras, por exemplo, segundo o Instituto Locomotiva, movimentam 704 bilhões de reais por ano. E ainda assim, são minoria, são presença rara na propaganda. Como é que a gente muda esse quadro?
Cara, essa até foi uma pesquisa que a Feira encomendou para o Locomotiva em 2018, para falar sobre empreendedorismo e consumo, que falava que a população negra tem um potencial de mais de 1 trilhão, né, de reais. Agora, o Brasil prefere ser burro do que ganhar dinheiro. É isso, assim. As empresas preferem discriminar, Sim. ser arcaicas, obsoletas, do que ganhar dinheiro e continuar movimentando, né? É louco, porque eu prefiro ser burra do que ser capitalista. E a gente vive num país capitalista, sabe? Eu não sei, assim. Para esse contexto mudar, as pessoas precisam mudar o pensamento, assim. É num nível individual para depois ser um nível coletivo. Parte de uma consciência individual para ir para uma consciência coletiva e aí trazer as transformações, entendeu? Porque essa questão, ela parte também de uma subjetividade do não negro, de achar que está perdendo ou de continuar com valores que foram construídos há anos atrás, entendeu? E perdurar ainda esses valores de discriminação, sabe? Nem sei se a palavra é valor, mas continuar nesse processo. Então, para que isso mude, é preciso que as pessoas mudem. Tá? No nível pessoal, assim. Eu tenho que ter consciência que é importante eu ter pessoas... Se eu tenho meu grau de influência dentro da empresa, eu tenho que trazer pessoas negras que sejam representativas, entendeu? Que reflete a mais de 50%, que eu sei que elas estão consumindo. Sim. Então, dentro do meu casting, eu tenho que colocar dentro da minha cadeia de produção, desde o roteirista, o cara que está fazendo edição. Eu tenho que ter pessoas que entendam quem são essas pessoas para falar que essa linguagem está certa ou não está certa. Sabe? Mas a gente fica patinando em coisas muito ridículas, assim, que são arcaicas, que são obsoletas, entendeu? Mas eu não vejo mudança se não for por nós, sabe? Assim, a gente ter consciência e falar que a gente quer mudar. Não é um problema só dos negros, é um problema seu, é um problema nosso, entendeu? Não é exclusivo.
E pegando esse gancho, como é que os brancos podem se engajar de forma efetiva na luta antirracista?
Primeiro é ter um letramento racial, acho que precisa saber quais são as histórias. Eu sempre vou falar, eu vou ser repetitiva, mas é importante reforçar isso. O nosso processo de colonização, Portugal, quando vai buscar no continente africano, o continente africano não é um país, é um continente com mais de 50 países, né, que tem uma diversidade também muito grande.
Perfeito.
Ele traz uma mão de obra com muita intelectualidade, com processos de desenvolvimento muito, muito avançado para construir o Brasil. Não é só, trago uma mão de obra forçada, trago porque são negros, ou porque são mais fortes, ou porque não são inteligentes. Pelo contrário, eram porque eles vinham de dinastias que já tinham desenvolvido processos de irrigação, mineração, já tinham descoberto muitas coisas. A civilização africana é a mais antiga do Sim. mundo, entendeu? Então, já tinham descoberto muitas coisas. E para acelerar o processo de desenvolvimento do país, precisava que alguém, de pessoas que soubessem desenvolver essa terra, né? E aí os africanos já tinham descoberto muitas coisas. Só que essa história não é contada, entendeu? Então, essa é uma grande questão. A gente não aprende isso na escola. O que eu aprendi na escola são só aquelas figuras da população negra sendo escravizada como mercadoria, entendeu? E, na verdade, tá aí o processo intelectual dessas pessoas e todos os processos inventivos, criativos, tudo que foi trazido para ser construído esse país, sabe? Então, não vejo uma outra forma se as pessoas não negras e as negras também terem um letramento racial. A segunda é, de uma luta antirracista, não adianta só falar que não discrimina ou que não tem preconceito se dentro do seu ciclo de amigos não tem uma pessoa negra como amiga. Não se relaciona, não sabe quem são, então não adianta.
Não pode ser natural outro, isso num país assim, com maioria negra, né?
Não, cara, se você não tem um amigo preto, porra, desculpa, você tem problema, cara, porque então você tá se relacionando com o mesmo perfil de pessoas que frequentam os mesmos lugares, que gostam das mesmas coisas, e a sua vida deve ser chata pra caramba, entendeu?
Legal você falar isso, Adri, porque a gente sempre termina os nossos treinamentos falando sobre a apatia. Como a apatia não muda o cenário, né? Pra você ser inclusivo, você precisa ser proativo. Você precisa não só não fazer atos racistas, como você precisa fazer atos antirracistas, né?
Racistas, né? Você tem que se engajar e fazer, tem que agir. Eu convido Exato. A gente, uma vez a gente foi falar isso numa empresa e até, tipo assim, o que, que você vai fazer, né? Quando você levantar daqui agora, depois de todo esse processo de sensibilização, o que vai sair da sua mão, da sua cabeça? É na sua casa? É na sua comunidade? É com seus vizinhos? É com seu filho? Na escola do seu filho? Sabe assim, não é... Pra mim é inadmissível as escolas particulares de educação infantil não ter crianças negras. Porque como é que você vai formar lideranças e pessoas para ocupar esses lugares se você não trata desde do colégio da escola da sua filha, que não tem. Ela vai se relacionar com um único perfil de pessoas. Quando ela chega numa vida adolescente adulta, ela acha que os negros não têm que competir com ela. Não, pra que cotas? Ela começa a questionar as cotas. E aí, quando ela chega no mercado de trabalho, ela não quer essas pessoas porque isso não fez parte da vida dela, entendeu? Então, e aí, isso precisa ser tratado desde a infância.
Uhum. E isso é um recado que você tá trazendo que é importante. Alô, pais, mães, quem tá nos escutando aqui, questione as escolas também. Questione por que não há crianças negras na sala de aula do seu filho, da sua filha. Isso é importante de ser considerado, certo, João?
Certo, e não somente questionar nas escolas, Rick, mas em todos os âmbitos da nossa vida, né? Acho que eu quero deixar até um pedido de ação dos nossos ouvintes, que façam um compromisso consigo mesmo. Que tipo de ação eu vou tomar hoje para ajudar e contribuir na causa antirracista? Adri, após quase 2 décadas de Feira Preta, o projeto foi ampliado e se tornou a Preta Hub, que é uma aceleradora de empreendedorismo negro com foco em criatividade, inventividade e tendências, que é dividida em 5 atividades principais. Quais são os objetivos e as expectativas dos projetos que fazem parte hoje da plataforma Preta Hub?
Bom, a gente reposicionou a Feira Preta em 2019, dentro desse guarda-chuva dessa plataforma, né? E essa plataforma tem uma visão sistêmica, então, entre processos de criação, produção, distribuição e consumo, então, desde apoiar o empreendedor a criar o produto, a olhar o manejo de produção, até pensar no processo de comunicação e distribuição, como é que isso chega até o consumidor, né? A feira é um dos espaços de escoamento, a gente tem parceria com o Mercado Livre e faz escoamento dessa produção também dentro do Mercado Livre. Então, os programas, eles têm esse objetivo de apoiar quem produz e também apoiar quem consome, dar o match entre quem produz e quem consome, e a Feira Preta é um espaço para que isso aconteça, assim como os outros programas. A expectativa é que a gente possa trazer essa narrativa de potência, sabe? Assim, estimular, inspirar para que mais pessoas produzam, criam e acreditem que esse mundo é delas e que elas podem produzir, que elas podem fazer, sabe? Assim, acho que é um dos nossos principais objetivos, é tornar essa questão racial possível para todo
Incrível.
Mundo.
Um belo objetivo.
Adri, eu tenho uma pergunta que eu amo fazer para todo mundo que eu conheço, que é, observando a sua trajetória, de tudo que você aprendeu até hoje, qual que foi o maior ensinamento que você tirou da sua trajetória, que você podia compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes e também com todos os empreendedores negros e negras que estão nos escutando?
Cara, muitas coisas, mas talvez as duas que ficam mais fortes, 3, tá? Desculpa, é porque é muita coisa aí.
Quanto mais, melhor. Fique quanto mais, melhor.
Acho que a primeira é resiliência, porque para passar por tudo que, enfim, que eu passei na minha vida, que eu vejo a população negra que é reflexo, que, né, é espelho, passa, é preciso ter resiliência e manter um fio de esperança de que é possível, sabe? Assim, de que tudo isso que acontece, a porta giratória, meia hora no banco, mas que, enfim, você tá lá presente, tá resiliente, acreditando que a minha filha vai ter um futuro melhor, sabe? A segunda é numa perspectiva de coletividade, colaboração, ninguém faz nada sozinho, e aí sim os brancos precisam se engajar, a gente precisa estar olhando para os povos originais, a gente precisa estar em rede, conectado, precisa aprender a trabalhar junto, sabe? A conspirar junto, a produzir junto, a viver Perfeito. Junto, não na perspectiva da tolerância, porque ninguém tolera ninguém, mas na perspectiva da convivência, do diálogo, da construção coletiva. E por fim, é que os nossos contextos, ele tem um lastro histórico, né? Passado, presente e futuro. Tem um adinkra que chama Sankofa, que é um adinkra é um símbolo africano. E tem o adinkra é um pássaro com a cabeça virada para trás. Ele precisa voar para frente, mas ele não desprende dessas histórias do passado. Ele está olhando para trás, sabendo tudo que veio atrás. Eu não estou inventando a roda, a Feira Preta não inventou a roda. Assim, muitas coisas aconteceram para que a feira pudesse existir. E muitas novas gerações bebem na fonte da Feira Preta e de outros movimentos que vieram antes de mim, entendeu? Então, não dá pra gente não olhar para as nossas ancestralidades. Não dá pra gente não reconhecer o que os nossos pais fizeram para que a gente pudesse estar aqui hoje.
Que bonito isso.
Acho que é isso.
Eu sempre falo que o amor incondicional resolve qualquer problema, né, Adriana?
Muito bom, Adriana. Pra gente terminar, então, na sua opinião, o que pode ser feito pra gente termos cada dia mais diversidade nas organizações?
Sim, é amar todas as nossas fragilidades, as diferenças, para poder conviver com o outro. Acho que é simples assim, de forma bem clichê e simples, assim. Eu ter empatia pelo outro, eu querer conviver com o outro, entendeu?
Eu adorei, Adriana, foi incrível.
Imagina, eu que agradeço o convite.
Adriana, muito obrigado pela sua presença, é muito inspirador poder
escutar. Essa prosa, foi uma prosa.
É uma como tem que ser, como tem que ser. Este foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao isolamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Mande também as suas sugestões, críticas ou elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou ainda no nosso Instagram, @maisdiversidade. Valeu, João. Até a próxima.
Tchau, gente. Tchau, Rick. Tchau, Adri. Obrigado.